Juízes capítulo 6, versículo 22, diz assim: Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ah, Senhor Jeová, eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Por que que ele falou que não vai morrer? Porque era uma teofania, né? Hoje o irmão mandou um testemunho para mim que disse que ele teve uma Tiffany. Tiffany é marca de joia, tá, gente? Inclusive os maridos devem dar joias para as esposas também. É a teofania. Teofania é quando Deus se manifesta em forma humana. O anjo do Senhor era uma teofania. Por que que o Senhor fala que é teofania? Porque anjo não recebe nenhum tipo de oferta, oferenda. Ele não pode receber glória. Quando um anjo receber glória na Bíblia, quando alguém se prostra para um anjo, quando alguém oferece algo para alguma coisa para um anjo, é porque é Deus. Na verdade é Jesus, né? É Jesus que está naquele lugar. Se prostrou e adorou, é Jesus. Josué, quando viu o anjo, prostrou e adorou, é Jesus. Gideão viu o anjo, ofereceu lá um guisado, é o Senhor, a teofania. Porém ele disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou um altar, diga comigo, edificou um altar ao Senhor e chamou aqui, e chamou, diga comigo, e chamou: O Senhor é paz. E até o dia de hoje está em Ofra dos Arbiezitras. Diga assim: O Senhor é Jeová Shalom. Amém? Amém? Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco. Deixa ele, irmã. Pai, em nome de Jesus, fale conosco nessa manhã. Que teu nome seja glorificado. Que o Senhor seja exaltado. E que o Senhor possa, no nome de Jesus, nos alimentar com a tua boa palavra. Amados, qualquer pessoa que vive sobre a face da terra, inclusive na Carta Magna dos Estados Unidos, já contempla isso. Tem direito à felicidade. Diga comigo: direito à felicidade. A felicidade é um direito. Você tem, inclusive o governo, enquanto instituição, tem que promover o bem-estar da população. Nós temos que pensar nisso, sim ou não? Então nós entendemos que felicidade é algo que é um direito nosso. Porém, nós temos que entender também que para realmente estar feliz ou alcançar a felicidade, nós precisamos ter paz. Diga comigo: ter paz. E paz não é uma coisa muito fácil de obter e de ter. Por quê? Porque a paz, ela, em grande parte das vezes, ela é conquistada no meio de guerra. Existe uma batalha, existe uma luta, existe uma, literalmente, uma batalha sendo travada todos os dias. E diga: essa batalha é minha. Sabe, eu sempre digo, eu ensino para todos, que existem batalhas que você chama os amigos e você vai para as guerras e você vence com os amigos. Mas tem batalha que é minha. Eu tenho que vencer ela. Eu tenho que vencer ela sozinha. Eu tenho que encarar o meu inimigo, o meu gigante. Muitas vezes, por incrível que pareça, o meu inimigo e o meu gigante não é externo, ele é interno. Quem está fazendo batalha de intercessão, estava dando curso de batalha espiritual e intercessão, nível 2, nível 1 o pastor Albert estava dando. Quem está fazendo o nível 2, daqui uns dias eu vou entrar na parte onde eu vou literalmente falar sobre travar batalhas com espada na mão. E aí você vai entender um pouco melhor, também vou estar pregando aqui na igreja. Mas a verdade é que a paz é algo que nós precisamos obter. Até porque o reino de Deus é paz, alegria e gozo no Espírito. Então se você tem o reino de Deus, a paz, que excede todo entendimento, vai estar com você. O texto que nós acabamos de ler é um texto interessante. Os midianitas estavam roubando a colheita do povo de Deus. Diga: colheita. Diga: o inimigo estava roubando a colheita. A colheita estava sendo roubada. E no meio de uma crise, onde o inimigo vinha e roubava a colheita do povo de Deus, Gideão, ele teve uma atitude. Ele malhou trigo no lagar. Lagar é onde pisa a uva para fazer vinho. E o trigo não tem condições de você malhar uma grande quantidade num lagar, porque você, o lagar é um lugar, no máximo 2x2, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do tamanho da fazenda. Então não tem como você malhar trigo num lugar tão pequeno, mas Gideão, ele se colocou nessa posição. Ele falou assim: eu vou defender, eu quero ter colheita, eu não vou perder, ainda que o inimigo está roubando grande parte, eu tenho que ficar, nem que for com um pouquinho. Aí entra o problema, diga comigo: ficar com um pouquinho, ficar com um pouquinho é uma tragédia. Sabe, tem pessoas que elas vão se conformando, se conformando, se conformando, se conformando. Tem um vídeo da pastora que viralizou, onde ela fala para as mulheres: não se conforme com menos. Quem já viu o vídeo da pastora que ela fala, que eu mandei Nutella para ela? Que os maridos têm que mimar as mulheres. A pastora, ela abriu uma caixinha de perguntas, e lá naquela caixinha teve um monte de mulher que disse assim: eu precisava ter ouvido isso antes de começar a pensar em casar com esse homem. Hoje ela é refém. Muitas delas, todas as semanas e todos os dias, elas, como é a frase que elas usam, pastora? Elas estão sendo oprimidas. Tem uma outra palavra que você usou ontem no carro que eu achei muito interessante. E aí falou assim: não, eu não posso aceitar, eu não posso aceitar menos. Tem pessoas que elas vão acostumando com um pouquinho de atenção, um pouquinho de amor, um pouquinho de tempo, um resto disso e daquilo, e a pessoa começa a entender que isso é o tudo dela. Hoje ela é vítima de abuso, não é abuso somente sexual, até muitas vezes acontece dentro de casa. A mulher não está pronta, não está disposta, a mulher não é igual ao homem, né? O homem, ele fica pronto em nanosegundo, tum. A mulher é um negócio que começa de manhã cedo, aquela lenga-lenga, tem que ir lá, bom dia princesa, amorzinho do meu coração, no almoço você, né, deixa que eu lavo os pratos. Eu tenho um livro que eu li, que a mulher falou: uau, hoje eu vou pegar ele. A mulher falou assim, por quê? Porque ele pegou o lixo e colocou para o lado de fora. Irmãos, mulher não é homem, é diferente. Então tem mulher que vai assumindo e vai resolvendo, querer viver do pouco. Você não pode se conformar. Mas, diga comigo, melhor o pouco do que nada. Porque eu aprendo o seguinte, que quem não defende o pouco, não vai defender o muito. E Gideão estava defendendo um pouco, mas ele estava se posicionando, já é alguma coisa. Mas então o Senhor vem, aparece para Gideão e fala assim: homem valoroso, homem valente, homem corajoso, olha o que Deus falou. Um homem que estava se escondendo, Deus chama ele de valente. Diga comigo: Deus não vê como homem. Às vezes você olha para você mesmo e você não vê nada. Você não vê um homem valoroso, um empresário de sucesso, uma mulher que vai ter uma família extraordinária. Às vezes você olha para você e você não consegue ver muitas coisas. Mas Deus, ele não vê igual ao homem, ele vê diferente. Às vezes ele olha para você e ele sabe a respeito do teu futuro coisas que você não sabe. Por isso que nós temos que buscar sempre a ótica de Deus ao nosso respeito. Jeremias 29:11, o Senhor diz: eu, o Senhor, que bem sei que pensamentos que tenho para você são pensamentos bons, são pensamentos de paz. Eu estou gostando do ventinho aqui, tá? Então, o Senhor sempre vai olhar para você e vai ver coisas em você que nem você mesmo está enxergando. E no meio daquela batalha toda que estava, ele edifica um altar, e no meio da guerra ele diz: o Senhor é paz. Jeová Shalom, Shalom, Jeová Shalom. Da mesma etimologia do nome de Salomão. Salomão significa o Senhor é paz, ou Shalmon, ou Salmão, o Senhor é paz. Então esse homem edifica um altar e chama Jeová Shalom, o Senhor é minha paz. Ou seja, Deus, no meio das crises e das adversidades, ele se coloca junto de Gideão para se revelar como sendo Jeová Shalom. Sabe, existe uma revelação progressiva da paternidade de Deus. Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Rafá. E você vai vendo que ao longo da história Deus vai restituindo e vai estabelecendo a sua paternidade na vida daqueles que o amam, aqueles que ele separou, aqueles que estão agora vivendo segundo a sua vontade. E agora o Gideão, ele tem uma experiência: Jeová, Jeová, Shalom, o Senhor é paz. O inimigo está atacando, tá? O inimigo está roubando, tá? Estou perdendo a colheita, estou. Mas o meu Deus é um Deus que vai promover paz. E aqui eu gostaria de falar coisas práticas para você poder viver paz. Diga comigo, quem antecipa? Governa. Uau. Uau. Muita gente que está correndo atrás. O cara levanta de manhã cedo, ele fala assim: vou correr atrás. Já começou perdendo. Vou correr atrás, vou correr atrás, vou correr atrás, vou correr atrás. Irmão, esse negócio de correr atrás não dá certo, não. Às vezes o cara não alcança e cansa. Quem antecipa, governa. Aprenda isso. Quem antecipa, governa. Nós temos falado isso para a nossa liderança. Chega de ficar colocando band-aid. Chega de trabalhar no ministério bombeiro, viver correndo, tentando apagar fogo. Não, vamos entrar na preventiva. Vamos antecipar, porque quem antecipa governa. Tudo que um dia pegaram Muhammad Ali e perguntaram para ele se ele gostava de treinar, se ele gostava de correr, se ele gostava de acordar de madrugada, ele falou: não, eu não gosto. Mas como você é campeão do mundo e você tem que levantar de madrugada, você tem que correr, você tem que fazer exercício, ele falou: eu amo ser campeão. Então deixa eu te falar alguma coisa aqui para você, muito importante. Talvez algumas coisas você não gosta de colocar em prática no teu dia a dia, tais como antecipar, mas você tem que aprender o seguinte: se você quer vencer, você tem que amar a vitória. Porque então você vai conseguir enxergar antes da vitória aquilo que já é uma realidade na sua vida. Gideão, preste bem atenção, olha para mim. Gideão, ele entendeu que o Senhor era paz antes de vencer os inimigos do Senhor, os midianitas. Inclusive, ele ia ter uma crise muito grande dentro da casa do pai dele, que era uma casa de idolatria. Por isso que a promessa é tão grande na nossa vida, porque quando Deus faz promessas para nós, nós olhamos lá na frente, não ficamos olhando os problemas que vão acontecer. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, que a jornada tem que ser tão gostosa quanto o destino. Diga comigo, a jornada tem que ser prazerosa, tanto quanto o destino. Só três falou, vamos lá. A jornada tem que ser prazerosa, tanto quanto o destino. Um dia a pastora usou isso para mim. Nós estávamos viajando, eu estava meio estressado aquele dia correndo. Ela falou assim: lembra do que você prega. Você diz que a viagem é mais gostosa do que o destino. Não estraga a nossa viagem. Eu estava, sabe quando você está? Irmãos, tem dia que a gente está com a macaca, né? Meu Deus do céu. E aí a pastora usou o termo, aí ela, literalmente, ela usou o meu argumento para me repreender, e eu tive que baixar a bola, coloquei uma música, ou se não, como Maria. Gente, a gente começa a cantar, né? É interessante, né? Muda a estação nossa, assim, né? O momento nosso. Então, você precisa antecipar para governar. Se você quiser governar, você tem que antecipar. Uau, digo uau. Então eu vou te dar três diretrizes para você ter paz. Quem quer ter paz? Deixa eu te ensinar alguma coisa, isso daí não é meu. Eu peguei emprestado, mas eu vou colocar aqui para vocês. Os judeus têm uma definição sobre paz. Quando o judeu pensa em paz, ele tem uma definição. Ele entende o que é paz dessa forma. O que é paz para o judeu? O que é shalom para o judeu? O que é shalom para o judeu? Para o judeu, para os judeus, paz é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Se tem algo quebrado, algo faltando ou algo fora do lugar, você não vai ter paz. Vou repetir: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Vou fazer uma pergunta, você olha para dentro da sua vida. Isso aí é uma pergunta para você. Aí pensa, não pensa espiritualmente. Vai para dentro da sua vida mesmo. Seu carro, sua casa, a mesa de trabalho, seu celular, tudo. Pensa nisso. Tem algo quebrado? Sim ou não? Tem algo quebrado? Tem algo faltando? Sim ou não? Tem algo fora do lugar? Então você nunca vai ter paz. Sabe, a obsessão de Deus é pela ordem. Por isso que o seu nariz não é na tua nuca. e o teu olho não é no lugar da tua orelha. Deus é um Deus de ordem, que vem primeiro, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Está lá no Gênesis, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Ele fez coisas, não fez coisas de forma aleatória. Um dia ia completando o outro, e o outro, e o outro. E no sexto dia ele fez a coisa mais linda do mundo. Olha para o seu irmão e fala: foi você. Deus é um Deus de ordem. Só que você tem que mudar a tua mentalidade. Você tem que, literalmente, você vai, muitas vezes, ter que confrontar coisas na sua vida que estão tirando e que estão roubando a tua força, e que estão roubando a tua paz, e que estão roubando a tua prosperidade, e que estão roubando o teu crescimento. E você, muitas vezes, tem colocado culpa no diabo. Tudo é o diabo isso, o diabo aquilo, o diabo. Mas é o diabo da desordem, é o diabo de você não ser preventivo e antecipar algumas coisas que está faltando. Eu saí para ir ontem de manhã, hora do almoço, no mercado. E chegando no mercado, eu comecei a andar pelo corredor e perguntar para o Espírito Santo: lembra de coisas que está faltando para mim não ficar estressado, porque amanhã é domingo e eu quero descansar. Eu queria paz, eu quero paz hoje. Aí eu pensei: pensa nas coisas que você faz na sua rotina, olha a minha cabeça, pensa o que você vai fazer amanhã. Eu falei: amanhã cedo eu vou levantar e vou fazer o melhor café do Brasil. Quem bebeu sabe que é bom mesmo. Lá na Clear, lá diz que os três melhores cafés são dos meus discípulos. É o Diego, a... Hã? Não, aí esse dia foi uma irmã tomar café e falou: nossa, pastor, seu café é gostoso mesmo. Eu falei: eu tô falando, olhei para a pastora e falei: não falei para você que o meu café é o melhor? Irmão, tem o meu e os outros. Não sei como você define. Não é arrogância isso não, é porque eu gosto de café. E eu gosto de café muito bem feito. Tem tempo para ficar água fervendo, tem a quantidade de pó, tem a marca do pó. Amém? Tem o sistema para coar o café para ficar gostoso. O coador é tão importante quanto o pó. Pode ser qualquer coisa. Tem uns que deixam os gostos ruins. Vou fazer café. Aí, como eu faço café, eu já sei que o café está acabando. O que que eu fiz? Comprei mais café. Antecipei. Nada faltando. Amém? Nada faltando. Nada faltando. Ah, mas aí eu lembrei, eu falei assim: eu gosto daquela manteiguinha aviação. Eu gosto da manteiguinha aviação. Não posso passar o meu domingo sem a minha manteiguinha aviação. Fui lá e comprei uma manteiguinha aviação. Mas aí eu também, eu falei: eu gosto de ver minha mulher tranquila. Puila, comprei um chocolate para ela. O Nutella, irmão, que ela falou, não é conversa, é o que acontece. Eu estou no mercado, eu penso: o que que vai fazer minha esposa feliz? E às vezes a gente pensa que é coisas enormes, grandes. Não, irmão, vai acontecer o momento de você entrar na Vivara e comprar uma joia para sua esposa? Vai, porque quem antecipa governa. Uau, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Você vai entrar na Tiffany e vai comprar um anel para ela, porque isso é consequência de quem está vivendo isso. Quem não tem isso nunca vai desfrutar. Minha esposa não vai andar num carro qualquer, ela vai andar no melhor carro que eu puder pagar para ela andar, ou nós pagarmos, que ela também trabalha. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Voltei para casa. Mas a tardezinha eu falei: amanhã cedo, para acordar 7 horas, para vir para a igreja, para dar curso, eu não vou ter tempo para levantar e comprar um pãozinho gostoso. Passei na padaria bem na hora que eles estavam soltando aquele pãozinho maravilhoso, aquele cheirinho. Cheguei em casa, fiz o café, arrumei tudo e já comprei um pãozinho a mais para hoje de manhã. Quando eu acordasse, eu sentasse na mesa e colocasse a manteiga aviação naquele pãozinho macio e eu pudesse tomar aquele cafezinho gostoso. Irmãos, quando eu cheguei na igreja, eu já estava em estado de glória. Eu já estava na igreja para abençoar, para beijar pessoas, para abraçar pessoas. Sabe por quê? Porque quem antecipa governa. Quem pratica o princípio, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar, tem paz. Mas você tem que aprender isso e levar isso para o seu cotidiano. Deus quer se revelar no seu ordinário. No ordinário, Deus vai se revelar. Deus, muitas pessoas imaginam que Deus vai aparecer num cavalo alado e vou mudar a tua vida. Não, irmão, Deus vai mudar a sua vida no seu ordinário, no seu dia a dia, na sua rotina. E por isso que quando você entende o que é paz para um judeu, e você entende que nossa cultura é judaica, cristã, e nós viemos, né? Nós somos oriundos, a salvação vem dos judeus. Então você para de viver colocando band-aid, mais ou menos. Bombeiro, o ministério de bombeiro tem que ir embora da sua casa. Nada quebrado, irmãos. Ai, eu estava vindo na igreja. Ah, o meu carro quebrou. Qual foi a última vez que você levou na oficina para fazer uma revisão, irmão? Ah, o diabo está me atacando, pastor. Eu estava vindo na igreja, o carro quebrou. Lógico que quebrou. Você não troca a correia dentada, você não troca filtro, entupiu o filtro, queimou a bomba, você ficou no meio da rua. Aí o diabo. Não, é o diabo do relaxo que a pessoa tem. Eu fui dono de centro automotivo, do Carmo, ele era meu cliente lá, ele sabe o que eu estou falando. Ele falou assim, esse dia eu estava conversando com ele, ele falou assim, nossa rapaz, hoje você está mais legal, mas antigamente você era brabo. Lógico que era brabo. O cara montava num carro aqui, ia parar lá em São Paulo, e ele tinha que chegar lá. E eu, se eu era um muito bonzinho com todo mundo, ia ter coisa faltando, coisa quebrada e coisa fora do lugar. Eu quero ter paz. Eu nunca, nunca tive problema como gestor de empresa. Sabe por quê? Porque não era nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Essa era... Se pegar a gestão que eu fiz de 15 anos de contrato de governo, vocês podem ver que se pegar o antes e o depois, tem uma diferença assim. Olha, eu posso estar muito enganado e estar falando uma heresia, mas ele está testemunha aqui, ele sabe que eu estou falando é uma verdade. A Marcela trabalhou comigo, ela sabe como eu sou. O Diego trabalhou comigo, conhece o meu coração, ele sabe como eu sou sistemático. Por quê? Porque eu quero paz. Eu quero paz, eu quero nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Eu vou falar isso umas 500 vezes hoje, até você entender que você precisa viver isso para ter paz. Quem antecipa, governa. Quem antecipa, governa. Sabe, quando uma pessoa chega para mim e fala, vamos fazer tal coisa, eu já penso. Agora são 13 horas, até chegar lá 13h20, a minha cabeça é assim, ó. Minha cabeça funciona assim. Agora são 13 horas, até chegar lá é 13h20, mas daí eu vou contar que vai ter um delay lá de 10, 15 minutos, vai ser 1h40, mas depois aí até ele me atender, aí depois até eu voltar para casa, aí a pessoa fala, 2 horas nós vamos. Ah, vai nada. Vai aonde? Irmãos, não fecha a conta. Quem antecipa, governa. Quem antecipa, governa. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Você tem que aprender a ter uma mentalidade preventiva. Você precisa parar de ser bombeiro na sua vida. Porque muitas coisas que estão acontecendo na sua vida é porque você não pensou nos anos vindouros. Sabe, amado, eu comecei a pensar em ser pastor titular e tempo integral na igreja, sem ficar na minha empresa, quando eu tinha 32 anos. E eu cheguei, eu fiz um projeto e eu disse, quando eu chegar aos 46, eu vou ter finanças, eu vou ter condições de ser pastor tempo integral, sem precisar comer na mão de ninguém. Trabalhei. Irmãos, se hoje eu decidir não ser pastor e não ser empregado de ninguém, eu tenho para viver. Ah, eu não, como assim? Não, eu tenho. Esse dia o Aloysio chegou para mim e falou, sabia que você já pode se aposentar? Eu falei, ah, olha que beleza. Aí eu junto a minha aposentadoria, a pensão da pastora, os aluguéis, aí eu vendo, estou aprendendo uns negocinhos para ganhar um dinheirinho e tal, eu já tenho uma renda de 15 mil, 20 mil por mês. Só que eu pensei isso há 20 anos atrás, há 30 anos atrás eu pensei isso. Diga comigo, quem antecipa governa? Então tem pessoas que estão brincando com a vida. Aí vem na igreja, ora. Tinha uma música secular que ele dizia, o que adianta ir na igreja rezar e fazer tudo errado? É uma música antiga. O que adianta você vir na igreja rezar e fazer tudo errado? Não adianta. O universo conspira para o bem daqueles que se alinham com a vontade perfeita de Deus. Ela é boa, agradável e perfeita. Deus quer tirar você do meio da multidão e exaltar você. A Bíblia diz assim, vês um homem perito na sua obra, junto de rei será colocado, não junto com os de baixa sorte. Se você quer andar no nível de honra, se você quer andar no nível de altura, aonde você vai estar sentado junto com os príncipes e princesas dessa cidade, antecipe. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Não tem como viver desse jeito. Não tem como chamar Jeová, é o meu pai, é o meu Deus, mas você está vivendo literalmente uma vida fracassada. As pessoas estão olhando para você, estão vendo o teu testemunho. Elas querem saber quem você é. Elas querem saber qual é o produto que você está produzindo todos os dias. E ninguém quer viver uma fé onde a pessoa não apresenta nenhum tipo de resultado. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Isso é paz para o judeu. A casa da pessoa é uma bagunça. Você não sabe se é um banheiro ou se é um quarto. Você não sabe se é uma dispensa de comida ou se é um quartinho do tudo. Você não sabe. O camarada levanta de manhã cedo, ele não tem coragem de arrumar a própria cama. É prato debaixo da cama. É não sei o que lá. Cara, o quarto dele parece a cozinha parece o quarto. Cuidado, às vezes você está comendo no banheiro e não está sabendo. Porque está tudo fora do lugar. Sabe, deixa eu te falar algo a respeito de coisas fora do lugar. Ao longo da minha vida, eu fui convidado para ir fazer visitas pastorais. Durante toda a vida eu fui nas casas. Os lugares onde tinha mais demônios. Os lugares onde tinha o maior problema financeiro. O lugar onde tinha pessoas com doença, onde tinha pessoas doentes psicoemocional e também fisicamente, onde tinha pessoas com autocomiseração, eram as casas mais bagunçadas que eu já entrei na minha vida. Era uma desordem. Roupa de 2 meses sem lavar. Prato na pia sujo que faz 1 semana. Irmãos, eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha um amiguinho do colégio que eu amava ele. O nome dele era Marcelo, menino querido. A mãe dele trabalhava fora, mas a mãe dele pegava ele e falava assim: quando eu chegar em casa, roupa lavada, louça e comida feita. A mãe dele saía 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, já estava pegando o ônibus para ir trabalhar. Quando ela chegava à tarde, tinha roupa lavada, comida no fogão e não tinha nada sujo. Esse cara hoje é um cara muito bem sucedido na vida. Sabe, um dia eu estava aqui, eu vou dar um testemunho meu. Um dia eu estava pensando, por que eu me tornei quem eu me tornei? Eu tive uma visão. Minha mãe, ela fura panela de fazer feijão, panela de pressão, areando ela. Minha mãe, ela tem uma excelência. A casa dela, dá para você colocar comida no chão e pegar com a colher e levar na boca, sem demagogia nenhuma. Os panos de chão da minha mãe... Essa é a minha mãe. A minha mãe é essa mulher. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Meu pai foi funcionário público durante 43 anos. Mas tudo que o meu pai colocou dentro de casa nunca foi desperdiçado. Aí eu falei para o Espírito Santo: por que que eu sou uma pessoa que a régua é tão alta? Por que que eu tenho um nível de exigência tão alto? Deus mostrou minha mãe lavando panela. E ele falou: lembra que a tua mãe não parava de arear enquanto não saía a última craquinha? É isso que eu te ensinei dentro da tua casa. Existe uma unção na sua casa para te levantar ou para te destruir. Você tem que aprender isso muito rápido. Porque tem pessoas que só quer o chaba. O chaba é gostoso, irmão. O chaba é bom, o espírito vem. Eu estava conversando com o pastor André, lá de Ribeirão Preto. Ele recebeu uma unção, depois ele recebeu uma descarga elétrica. Ele ficou 3 dias e 3 noites trancado dentro de casa, recebendo unção. Mas unção, meu amado, sem paz, sem visão, é destruição. Os meus chinelos havaianos, a minha mãe lavava os meus chinelos junto com a roupa que ela fervia numa lata. Ela fervia a roupa, os lençol dela. Eu lembro do cheiro do lençol da minha mãe. A Nil, não tinha a Comfort, não tinha nada não, era a Nil. Eu lembro, a minha mãe nunca lavou roupa branca sem falar para mim: Jaquirilson, vai na venda comprar a Nil para mim. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Qualquer homem de Deus e mulher de Deus que tem uma vida de prosperidade, você pode saber que ele teve uma rotina, um ordinário muito forte. Ele foi muito exigido. Pessoas que é pouco exigida vira frouxo. Pessoas frouxas trazem problemas. Pessoas frouxas criam problemas. Pessoas fortes resolvem problemas. Gideão, ele chamou o Senhor é paz. E aí então ele foi fazer algumas coisas, ele foi colocar ordem. Ele foi colocar ordem e Deus deu toda uma estratégia para ele poder vencer o inimigo, para que o Senhor Deus pudesse ser conhecido no meio do seu povo como Deus que é o Deus de paz. A primeira coisa que ele fez foi um sacrifício. Depois ele fez o teste do novelo. Depois ele quebrou o altar de idolatria da casa do pai dele. Por que que quebrou? Porque o que tinha que ser quebrado estava em pé, e o que não podia estar quebrado, estava quebrado. O que que é? O único Deus, um só Deus. A verdade absoluta diz que só um Deus, um só Criador, um só Pai. Tinha idolatria. Idolatria é quando você tem dois, três tomando lugar um do outro. Isso é uma tragédia na vida de um homem. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Quer paz? Então encara esse problema de fato. Não fica procrastinando, porque ninguém vai chegar a lugar nenhum se não se organizar, se não tiver disciplina, se não tiver honra, se não tiver obediência, se não tiver uma trajetória. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E não sou eu falando, o pastor hoje está falando para mim isso. Não, eu estou falando o que o judeu diz a respeito de Shalom. Shalom para o judeu é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. O Espírito Santo quer agir em você. O Espírito Santo quer agir em você. E ele diz, eu coloco vinho novo em odre novo. Odre velho não suporta o avivamento, não suporta a glória, não suporta a presença. Quem está comigo? Você quer viver avivamento? Você quer viver avivamento? Sabe, eu vou dar uma perspectiva do José do Egito, e Deus era com José. Ele foi preso na masmorra, e a Bíblia diz, e Deus era com José. Você não vê na Bíblia dizendo que Deus mandou José fazer isso e isso para prosperar. Que ele tinha que tomar essa decisão, essa decisão, essa decisão, essa decisão. Ele tinha que fazer isso e fazer essas escolhas para prosperar dentro de uma prisão. Não está escrito que um anjo apareceu para José na prisão. Alguém já leu que tinha um anjo lá na prisão mandando José fazer assim, assim, assim? Ao contrário de Jacó, que o anjo falou para ele colocar as varinhas lá, para José ninguém apareceu. E ele foi a maior expressão de Jesus sobre a face da terra. Nem Daniel, que era um homem amado, foi a expressão de Jesus na face da terra contra José do Egito. José do Egito tem 40 similitudes que concorda com o caráter de Jesus. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. A Bíblia diz que o faraó nunca gastou tão pouco, e o carcereiro nunca ficou tão rico. Sabe, a empresa que eu trabalhei, os meus patrões ficaram ricos comigo. Já era rico, né? Ficaram mais. Porque nós viramos um quadro de 30 contra 70 do concorrente para 70 contra 30 do concorrente. Nunca na vida eu vi o meu patrão, Valdecir de Brito, descer a escada, atravessar um hall e vir conversar com um funcionário que estava saindo da empresa. Eu fiquei mais de 10 anos lá, eu nunca vi. E olha que foi uma época que ele mandou toda a empresa embora e renovou todo o quadro de funcionário. Eu fui o único que eu vi o Valdecir descer e vir falar para mim: você é um homem abençoado. Aonde você for, você vai prosperar. Você nunca mais vai voltar nessa empresa para trabalhar de funcionário. Quem falou isso foi o meu patrão. Autoridade sobre a minha vida. Mas eu fui para uma empresa que estava falida, quebrada, e ela se tornou o maior faturamento de Maringá. Sabe por quê? Por causa da paz. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Mas um dia eu deixei e vim para a igreja. Essa semana eu estava voltando de viagem, eu parei para descarregar a bexiga junto com um pastor amigo meu. Ele começou a orar em língua, ele falou assim: Deus colocou a pastora Osana do teu lado, porque para onde você vai, é a pessoa que Deus quer usar para você chegar lá. Só que você pega e convive com ela para você ver a régua dela. Veja no dia a dia. Irmãos, eu passo um 12. E eu já li, já estudei isso. Não casa com mulher mansa, não, que não dá certo. Tem que casar com mulher brava, viu? Mulher brava é essas que José chegou para os caras e falou assim: ô, vamos cortar a unha, gente. A unha suja, vocês vão no banheiro, volta com os negócios debaixo da unha, vocês vão comer, vocês ficam doentes, vamos parar com isso. Olha a mentalidade do cara. Deus era com ele na. Aí daí ele falou assim: ah, tá todo mundo passando mal. Que tal vocês sair dessa caverna aqui, desse lugar? Vamos pedir pro carcereiro deixar a gente ali no meio do pato tomar um solzinho. Sol faz bem, irmão. Vitamina D. Olha. Aí eles iam tomar sol. Cortava a unha. Só no cortar a unha. Lavar as mãos. Olha, coisa básica, irmãos. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Só de cortar a unha. Só de cortar a unha. Lavar as mãos. E tomar sol. Irmãos, não precisa nem ficar indo todo mês no médico. O cara tem saúde. Aí o cara começou a implantar uma gestão de excelência. E quando ele começou a implantar uma gestão de excelência, começou menos gente a ficar doente. Começou a sobrar dinheiro no bolso do carcereiro. Aí as pessoas ficam pensando: Deus, Deus, oh Deus, 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 eu estou quebrado. Ei! Eu não aguento mais. Tem gente pensando em tirar a vida. Eu não dou bem nos casamentos, nos relacionamentos. Não vai dar mesmo não, você é um purgante. Você é uma mulher insuportável. E você quer ter um casamento de paz? Não vai ter não. Muda. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Fala mais do que a boca. A Bíblia diz que a mulher calada ganha o marido, irmãos. Diz que no céu não vai ter mulher. E eu provo na Bíblia para vocês que não vai ter mulher. Apocalipse capítulo 8. Houve meia hora de silêncio no céu. A mulherada fica brava comigo, mas está escrito. Apocalipse, lê aí capítulo 8, versículo 1. Houve meia hora de silêncio no céu. Irmão, não tinha mulher não. Aí as mulheres ficam bravas comigo agora, né? Acho que ele está olhando dando risada, mas é verdade. Irmão, minha mulher quer conversar comigo até quando ela vai no banheiro. Eu não aguento isso. Mor! A hora que eu escuto mor, eu falo: gente do céu, deixa eu ficar aqui. E ela quer que eu vou lá e converse. E não vai não para ver. À noite não tem din-din-dom-dom, não. Amor, mulher não é que nem homem que dá na partida, né? Quando eu era pequeno tinha aqueles caminhão velho, Fenemê, uns Fordão. Ele estava parado debaixo de um pé de manga lá, ele bum, ele dava partida sozinho. Assim é o homem. O homem não precisa de muita coisa, é só passar um pensamento na cabeça dele. Diga: nada quebrado. Nada quebrado. Nada faltando. Nada fora do lugar. Vamos pegar as três parábolas. A dracma perdida. Enquanto não foi achada, a mulher não deu a festa. O que, que ela teve que fazer? Colocar luz, limpar a casa. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Quando ela organizou a casa, a dracma apareceu, a alegria voltou, a paz voltou e ela deu uma festa. Tinha 100 ovelhas, uma ovelha desapareceu. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. O pastor foi atrás da ovelha. E quando ele achou a ovelha, ele colocou no ombro e voltou. E a Bíblia diz que ele colocou junto com o aprisco. E a Bíblia diz que ele se alegrou. Por quê? Porque nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. O filho pródigo havia se perdido. Mas um dia ele resolveu voltar para a casa do pai. Vou voltar. Levantar-me-ei. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quando ele chegou lá, o pai pegou o bezerro. Porque o filho estava fazendo falta. Sabe o que, que me faz falta? É de pessoas que você pode contar com ela em todos e quaisquer momento. Não só na área de todos e quaisquer momento. Homens de Deus, mulheres de Deus. Pessoas que estão dispostas a sacrificar. Pessoas que estão dispostas a andar a segunda milha. Pessoas que estão literalmente do ombro a ombro com você. E está falando assim: pastor, está doendo, mas eu estou do teu lado. Está difícil, mas eu não vou te abandonar. Tá complicado, mas nós vamos vencer. É assim que nós cremos. E é assim que vai acontecer. Deus está para derramar um dos maiores avivamentos sobre a face da terra. Uma das maiores colheitas. E nós estamos nos preparando. Porque nós estamos antecipando. Porque quem antecipa governa. Hoje, quase 50 novos voluntários vão começar a fazer um curso. Nós estamos antecipando. Eu cheguei para o Albert um mês passado e falei: Albert, começa a preparar novos voluntários. Cheguei para a Rai e falei: levanta mais 20 ou 30 pessoas para ficar na recepção. Ontem eu perguntei para a Rai, já tem 18 ou 19. Se você tem um ministério de atender nas recepções, são duas, procura a pastora Rai. Cheguei para a pastora Rosana e falei assim: pastora, se prepara, porque um Rose só por mês vai ser pouco, vai ter que fazer dois, e daqui a pouco três, e daqui a pouco quatro. E o que está acontecendo? Está lotando. Deus está entregando as almas. Por quê? Porque nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Alguns dias atrás eu tive uma reunião e vou encerrar. E os pastores vieram aqui, tinha mais ou menos uns 15 ou 20 pastores de todas as quadrangulares de Maringá. E eles desceram aqui embaixo. Quando eles desceram aqui embaixo, ele viu a organização, eles viu os diáconos, eles viu o ministério de som, de iluminação, o ministério de música, o ministério esse, viu tudo, estacionamento. Eles falou assim: é irrefutável que há uma casa de ordem aqui e a liderança na casa. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu me recuso, eu me recuso. Eu tenho falado isso, quem me conhece sabe. Eu me recuso a andar se não for nesses valores. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Eu me recuso. Eu me recuso a caminhar com pessoas que não querem ter a mesma mentalidade. Deus não tem filhos favoritos, Deus tem filhos íntimos. Deus, Ele quer levantar um exército de pessoas que querem trabalhar pela paz. E muitas vezes vai ter que travar suas guerras pessoais, mas também vai ter que travar batalhas e guerras ao lado da sua liderança, ao lado dos seus líderes, ao lado dos seus pastores. Por quê? Porque sem guerra, sem luta, não há vitória. Toda batalha, toda guerra tem um despojo. Olha para a tua vida, irmão. Olha para a tua casa. Começa a pensar, o que está quebrado que eu preciso restaurar? O que está faltando? Por que eu tenho tanto problema? Por que tanta luta e eu não consigo vencer? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Quem antecipa, governa. Quem antecipa, governa.